Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Feliz Natal para todos. Como a troca é sempre muito farta de presentes no final do ano, hoje eu também ganhei um grande presente, irmãos. Eu queria compartilhar desse presente com os irmãos. Eu tive pouquíssimos pastores na minha vida. Tem pessoas que entram dentro de uma congregação, passam alguns anos numa congregação só, e aquela congregação muda muito de pastores, e ele chegou a ter muitos pastores. Eu tive pouquíssimos pastores na minha vida. Mas você sabe o que é o primeiro pastor? O primeiro pastor sempre é a referência das referências para você, né? É quem cuida de você quando você é bebê. É quem tira os carrapatos quando você chegou cheio de carrapatos. É quem alinha seus sonhos, quem alinha visão. É quem é a fonte de inspiração ministerial. Hoje nós temos aqui na igreja, irmãos, presente de Deus para mim, o meu primeiro pastor. Eu queria pedir o pastor Isaac Pereira que ficasse de pé, para que toda a igreja conhecesse, irmãos. Olha que coisa linda, está vendo ali, ó? E ele tem uma filha aqui na igreja, que é a Mical, não é? É o pastor da minha vida, o meu primeiro pastor, não é? E é o sogro do Enoque. Muito obrigado pela sua visita, querido. Você é muito especial para mim. Você sempre estará nas minhas orações e nas minhas emoções e no meu coração. Queridos, a noite toda de Natal nós falamos de um coração que precisava ser transplantado. Eu tenho uma marca de transplante na minha vida, porque quando eu era jovem, meu pai foi ser diretor de uma usina chamada Porto Rico, e naquele período que meu pai trabalhou na Porto Rico, tinha um químico chamado Alci Fernando, que ele era casado com uma moça chamada Fátima, e ele tinha 3 filhos, e a menina, que era uma das suas filhas, a mais velha, ela nasceu com um problema no coração. Naquela época, a medicina aqui no Brasil ainda não estava tão avançada, e os transplantes, perdão, ela tinha um problema de câncer na medula óssea, e a medicina aqui não tinha um avanço para fazer transplante de medula óssea com muita segurança. E aí, por conta disso, o Alci, ele fez uma verdadeira peregrinação nos melhores hospitais de São Paulo para ver se conseguia fazer aquele transplante de medula óssea. Na época, ele dava assistência em usinas de açúcar. A cooperativa dos usineiros aportou um valor para ajudar, a Porto Rico aportou outro, a usina Serestra e o senador Teotônio Vilela aportou um outro valor. E ele foi em todos os hospitais aqui e ninguém dava uma notícia positiva de fazer um transplante com medula óssea, com a necessidade de urgência que ela tinha. E terminou que ele decidiu, depois de muito sofrimento, ele decidiu ir morar nos Estados Unidos. E quando ele foi para os Estados Unidos, eu comecei a ver o drama de um pai que tem um filho doente, no quanto ele pode mudar por completo toda a sua vida para que o filho ou a filha, no caso dele, que ele ama, possa ter uma condição de sobrevivência. E obviamente várias usinas ajudaram ele naquele primeiro momento, quando ele foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam mais avançados naquela época. Hoje, em 2018, o Brasil fez 2.698 transplantes de medula óssea, já aqui no nosso Brasil, mas eu estou falando de 1992. E o Alci foi para os Estados Unidos, e lá ele fundou um banco de medula óssea para tentar conseguir doadores para a filha dele. E 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e nenhum doador compatível eles tinham encontrado. A filha dele estava resistindo bem, porque os hospitais nos Estados Unidos estavam dando uma assistência muito boa. E finalmente, depois que ele já estava com um banco de medula óssea nos Estados Unidos, na faixa de 15 mil pessoas, eles encontraram um doador. Foi uma euforia para a gente, porque ele era vizinho da gente, a gente amava demais o Alci, a Fátima, a Icla. Eu me lembro que a gente fez uma verdadeira celebração naquela noite, quando a Fátima e o Alci ligou dos Estados Unidos, dizendo que agora, finalmente, ela ia ter a sua saúde de volta, porque ela ia ser transplantada, iam fazer um transplante de medula óssea com ela, não é? E aí marcou-se o dia, e uma semana antes do transplante, ela já estava muito fragilizada por causa do câncer na medula óssea, ela pegou uma pneumonia, aí teve que se internar e teve que passar por uma bateria de antibióticos para que ela pudesse se recuperar e estar fortalecida finalmente para fazer a cirurgia. E nós montamos um grupo de fé naquela hora, dentro da usina. A gente pedia a Deus, cada um à sua maneira, cada um com a sua forma de se aproximar de Deus e de pedir a Deus. Era todo mundo na usina pedindo para que ela pudesse se recuperar, para que enfim uma nova data pudesse ser marcada. E aí, infelizmente, a Icla, ela não conseguiu vencer aquela semana. E depois de uma espera de 2 anos, formando um banco de medula óssea, aquela menina que era minha amiga de juventude, ela faleceu. E o Alci veio dos Estados Unidos para cá, com ela em um caixão, para enterrá-la aqui. Eu lembro que ele pediu para ter contato com algumas usinas, porque ele queria voltar a dar assistência. Eu mantive contato. Eu lembro que eu liguei para o senador Teotônio Vilela. O senador Teotônio Vilela entrou em contato com vários usineiros. Nós conseguimos 6 usinas para ele voltar a dar assistência. Isso tudo em 24 horas, que era para a gente dar uma notícia boa para ele no meio daquele vulcão de notícia ruim que foi terem achado a pessoa para doar e não terem conseguido na última hora, depois de 2 anos de espera nos Estados Unidos. E quando ele chegou, eu falei para ele que já tinha as usinas para ele dar assistência. Ele chorou muito comigo, nós nos abraçamos. Na época vendia eletrodos, então eu tinha muito contato com todos os usineiros, com todos os gerentes de usina. Mas no meio do funeral da Icla, o Alci recebeu uma ligação dos Estados Unidos, de um emissário do governo americano. E eles convidaram o Alci para voltar para os Estados Unidos para continuar mantendo aquele banco de medula óssea, porque enquanto eles não conseguiram fazer o transplante da sua filha, aquele banco catalogou um monte de doadores e muitos outros foram sendo transplantados de medula óssea enquanto a Icla esperava por um doador. Hoje existe uma fundação nos Estados Unidos. O Alci voltou com a Fátima e seus filhos para os Estados Unidos, se tornou um funcionário americano. Existe um banco de medula óssea, um banco oficial de medula óssea, de uma fundação chamada Fundação Icla da Silva. Se você quiser decorar esse nome, para depois você ver essa história toda a miúde, em detalhes, porque você vai ver isso, você vai encontrar essa fundação nos Estados Unidos. E a Icla, ela não conseguiu ser salva, mas ela foi uma semente de muitas pessoas que já foram salvas por causa daquele banco de medula. Então, por mais que a medicina tenha evoluído e a ciência também, aqui nós tivemos o pastor Marcos Guerra, que colocou um estente no coração por um catéter. Com 24 horas já foi liberado do hospital. E eu fui pensando que fosse encontrar ele totalmente debilitado, cerrado no peito por causa da operação do coração. Quando eu cheguei lá, ele se levantou, abriu a porta, veio me receber e me abraçou. Disse: como assim? Ele disse: é a evolução da ciência, filho. Já estou praticamente bom. Segunda-feira já vou voltar ao trabalho. Você já pensou que é você botar um estente no coração em uma terça-feira e na outra segunda você já está operando? E ele é ortopedista. Você sabe como é que o ortopedista opera? Com marreta, martelo, serrote. você faz força, não é? A evolução da ciência. Mas com toda a evolução da ciência, nem sempre a ciência logra êxito. Mas no caso da ICLA, ela se tornou uma grande semente nos Estados Unidos. Muitas pessoas já foram transplantadas por causa da vida da ICLA. Ela não conseguiu vencer aquela enfermidade, mas a vida dela tem abençoado, mesmo não estando mais com vida. Mas a vida dela tem abençoado, pela iniciativa de seus pais, a vida de muitas pessoas nos Estados Unidos. Mas nessa noite eu não queria falar de um transplante físico. Eu queria falar de um outro tipo de transplante, que existe e é real, da mesma forma dos transplantes que a medicina tão fartamente tem nos mostrado poder existir. Eu queria falar de um transplante espiritual. E o período do Natal é muito propício para a gente falar sobre isso. Em um momento dramático da história de Israel, lá no capítulo 36 do livro de Ezequiel, Israel está em um cativeiro, sob domínio, e Deus compartilha com o coração do profeta uma experiência incrível. Olha o que ele diz. Ele diz: eu lhes darei um coração novo e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra, insensível, desobediente e arrogante, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que conheçam a minha vontade e para que desenvolvam um desejo muito forte de ser obediente a ela. Não é uma frase linda? Essa versão, irmãos, você não vai encontrar nas prateleiras das livrarias, porque essa versão está arrisiada. Mas ela é bem fiel ao texto sagrado. É Deus comunicando a Israel que a desobediência de um coração produziu na vida deles um juízo, mas que mesmo sendo ou estando sob a pressão daquele juízo, aquele juízo tinha um fim, e a data estava marcada. E para que isso acontecesse, Deus ia fazer um transplante espiritual. Deus ia arrancar aquele coração duro do povo de Israel e ia colocar um coração tendencioso à obediência, um coração dado a desejar fazer as coisas de Deus, mais apegado às coisas espirituais do que aos prazeres que existem na vida mundana, na nossa na vida física. E ele faz essa promessa, dizendo que esse coração novo será um coração diferente, e que quando ele desse esse coração, aquele povo ia ser dado a ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade e obedecer a sua vontade. E para que esse coração fosse alimentado, ele faria ainda uma nova operação no físico do homem. Ele iria transplantar o Espírito Santo do céu e ia introduzir o Espírito Santo dentro do corpo do homem. Essa promessa teve o seu cumprimento de forma magnífica quando Jesus encerrou o seu ministério aqui na terra. O povo de Israel conheceu um novo coração. Havia muitas conversões nas prédicas, nos milagres e nos sinais que Jesus fez. Mas um coração novo mesmo eles receberam no dia do Pentecostes. Porque a partir de ali, aqueles que tiveram muita dificuldade de evoluir em conversão, como Pedro, por exemplo, que Jesus disse para ele, mesmo depois de ter andado três anos, com ele, depois de 3 anos, Jesus disse para ele: quando você se converter, eu queria que você apacentasse as minhas ovelhas. Ou seja, 3 anos acordando, dormindo com Jesus, vendo milagres de toda a ordem e de toda a espécie e natureza, e ainda assim ele não era convertido. Mas no Pentecostes, o coração de Pedro já era bem outro, porque Deus fez aquele milagre de transplantar aquele coração de pedra e transformar aquele coração de pedra em um coração ensinável, de tirar todo o espírito de arrogância, de independência e de insubmissão à vontade divina, para colocar um coração muito sedento das coisas de Deus, um coração muito sedento de fazer a vontade de Deus e de obedecer à vontade de Deus. Há uma outra comprovação histórica de transplantes espirituais, eles são reais, e ele está no Salmo de número 51. É um dos momentos mais dramáticos da vida de Davi. Davi foi um homem que fez coisas incríveis para Deus, mas infelizmente, em dado momento da vida dele, ele adultera com Bate-seba, e Bate-seba era esposa de um alto militar do seu exército. Ele tem consciência que ela é casada, ele perguntou, alguém disse para ela é casada com Urias, Urias é um militar de alta patente do seu exército, mas ele evolui naquele desejo, ele não disciplina o seu coração está cheio de lascívia, está cheio de desejo de dormir com aquela mulher, ele dorme e aquela mulher engravida. Quando aquela mulher engravida, ele pensou, e agora, o que é que eu vou fazer? Vou trazer o marido dela, que está em uma campanha militar, está em uma batalha, para dentro de casa, porque ele dorme com ela, e aí está resolvido o problema. Todos vão pensar que aquele menino é do Urias, que ele dormiu com ela. Só que acontece que os planos humanos, quando estão permeados de pecaminosidades, eles não se cumprem, e a tragédia se instalou na consciência de Davi, porque Urias, quando voltou, aquele homem era tão puro e tão íntegro, tinha um coração tão correto, que ele disse assim, eu não vou dormir com a minha mulher. Rei, a sua ordem, ela tem que ser cumprida à risca, mas isso eu não quero cumprir, porque eu estou com todos os meus amigos lutando em um campo de batalha, correndo risco de vida, eu vou ficar fazendo sexo com a minha mulher? Não, eu não quero. E não dormiu. Por mais que Davi tivesse insistido e tivesse usado até de bebida alcoólica para poder ele dormir, ele dormiu nos degraus do palácio e não foi para sua casa. Os planos de Davi tinham ido por terra, e ele vai ao mais baixo nível que um coração de um homem pode ir, mesmo tendo sido aquele homem de Deus que ele foi. Ele planeja a morte de Urias e manda outro executar. Davi agora era um adúltero, esse foi o seu grande primeiro pecado. Ele tentou esconder o seu pecado, o seu segundo grande pecado, e na tentativa de esconder o seu pecado, ele cometeu um terceiro pior pecado, matou o marido da mulher. Gente, até o inferno já tinha aberto as portas para receber Davi. Ninguém dava nada por Davi. Quem diria que Davi poderia, diante daquelas circunstâncias, receber uma oportunidade nova de Deus? E ele, literalmente, arruinado espiritualmente, ele compõe o salmo do seu arrependimento, Salmo 51. É o meu capítulo de cabeceira da Bíblia. Eu releio e leio o Salmo 51 muitas vezes durante o ano. E como é belo o ambiente que é criado naquele salmo. Porque ele já abre o salmo no versículo 1, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia dele, porque ele sabe que é digno de uma sentença de juízo destruidora para a sua vida. Ele sabe que para ele o castigo é a morte eterna. E ele clama por perdão, mas ele não clama nominando nada do que ele fez para Deus, porque os homens quase comumente são arrogantes. Quando querem conseguir alguma coisa de Deus, ainda passam na cara de Deus o que fez no passado por Deus. Não, o Davi clama por misericórdia, mas ele não pede por ele mesmo e nem por nada do que ele fez. Ele pede por misericórdia pelo amor que Deus tem. Ele diz: Deus, a faceta mais evidente do teu caráter é o amor. Então, pelo teu amor, tenha misericórdia do estado em que eu me encontro. É assim que ele se apresenta a Deus, arruinado, arrependido, esfacelado espiritualmente, sem nenhuma esperança, sem nada com que se apegar. E ele vai evoluir naquela estrada penosa da reconstrução da sua vida espiritual. E na evolução ele pede que Deus faça alguns transplantes espirituais na sua vida. No versículo de número 6 do Salmo de número 51, ele pede um transplante de coração. Ele identifica: Deus, foi esse coração que eu tenho, que tem desejos pecaminosos, que me levou ao pecado com Batseba, que me levou a esconder o pecado, tentar esconder o pecado, me levou ao homicídio que eu cometi. E ele pede: Deus, arranca de mim esse coração e me dê um coração novo, novinho em folha, que seja sábio, que seja ponderado, que seja juizado, que tenha freios, que me limite na hora que eu queira pecar. Irmãos, a medicina falha nos seus transplantes, mas Deus nunca falha. Não é à toa que depois de ter vencido aquele pecado e ter sido reconstruído por Deus, é que Deus fala que aquele homem, o Davi, tinha um coração que era parecido com o dele. Mas sabe por que tinha? Tinha porque Deus fez um transplante, arrancou o coração de Davi, que era um coração pecaminoso, e colocou um coração que era igual o dele. Se você não cria em transplantes espirituais, você tinha até muitos motivos para você não crer, porque no Brasil, o charlatanismo com operações espirituais dá na canela. Agora, esse ano, nós tivemos o caso do João, que não era de Deus, e com toda aquele desenrolar de processos e mais processos de mulheres que foram lesadas por ele. E todos os dias, vendo essas coisas, se não tivermos cuidado, o nosso coração encrudece, petrifica, e a gente começa a não desfrutar das coisas mais gloriosas que um crente pode desfrutar, como o milagre de um transplante de coração. Uma pessoa com um coração duro, que não perdoava, que não esquecia mágoa, que sofria por causa de coisas que vivenciou na sua infância, e que mesmo o cristão ainda sofre, mas que nessa noite se pedir a Deus para que ele faça um transplante, esse transplante pode sim ser feito, Deus fez em Davi, pode fazer em você, e você pode sair daqui hoje, de noite, com um novo coração, completamente livre, sem as pressões, sem as amarguras das más lembranças, sem os maus sofrimentos de momentos difíceis que você foi muitas vezes vilipendiado, maltratado, não só pela vida, mas por pessoas que conviveram com você e que fizeram muito mau uso desse convívio, dessa proximidade. E muitas vezes essas pessoas são muito próximas, é um sogro, é um pai, é uma mãe, é uma tia, é um amigo, é uma namorada, é uma esposa, é um esposo. De onde você não espera, vem ataques, e muitas vezes esses ataques, eles têm um objetivo: fazer com que o nosso coração petrifique, deixe de crer, deixe de ter esperança no milagre de Deus, deixe de orar, deixe de se mover na direção da mudança. E muitas vezes, quando o coração fica assim, sem crer, aí o diabo ganha terreno e o milagre não se consubstancia, porque aquele que precisava do milagre deixou de expectar pelo milagre, deixou de orar pelo milagre, deixou de clamar pelo milagre, deixou de pedir pelo milagre, deixou de crer no milagre. Mas o Davi, no auge da sua destruição, ele enxergou que o problema era que as suas emoções eram sem controle, era sem sabedoria, sem filtros divinos. E ele pede: Senhor, transplanta aqui dentro de mim esse coração, arranca ele e me dá um outro coração. No versículo 10, ele reconstrói esse coração, dizendo como ele quer o novo coração. Ele disse: Deus, eu queria que esse novo coração que você vai pôr aqui em mim fosse um coração puro. Porque a impureza das nossas emoções muitas vezes fazem impedimento entre nós e Deus. O melhor de Deus não pode ser desfrutado por causa dos sentimentos enraizados no nosso coração, por causa de uma fragilidade, de uma porta fraca que o inimigo já conhece e que muitas vezes ele sabe como semear impurezas para que a gente possa se desqualificar diante de Deus. Ele disse: Deus, eu quero um coração que seja puro, sem maldade. Esse meu já está completamente contaminado. E numa época em que a promessa do Espírito ainda não havia sido revelada sobre os homens, o Davi pede no versículo de número 10, na parte B, ele diz: Senhor, põe aqui dentro de mim, do meu espírito, ponha o seu espírito, para que o meu espírito, alimentado pelo seu espírito, me faça estar firme, me faça não ser vencido pelas tentações, me faça prevalecer diante das oportunidades mais da vida. E ele encerra e fecha essas operações espirituais, esses transplantes que ele pede a Deus, no versículo 12, dizendo, ainda delineando como ele quer que seja o coração dele, ele disse assim: e além de puro, eu quero que esse coração seja inclinado a te obedecer, porque ele sabe que a obediência a Deus é o princípio de toda felicidade. A obediência a Deus é o princípio de todas as realizações. A obediência a Deus é o princípio de toda saúde espiritual. E como ele pediu, irmãos, Deus fez. Davi ganhou um coração novo, a ponto de Deus dizer: esse menino tem um coração que parece com o meu. É Natal. Um tempo muito propício, em uma visita muito especial que você fez a essa igreja nesse dia, para você pedir a Deus: Deus, transplanta de mim esse coração, que nem sempre se inclina para te obedecer, mas que facilmente é seduzido pelo mal. Transplanta esse coração, arranca ele de mim e me dá um novo coração, um coração puro, sem maldade, que seja inclinado a te obedecer. Se você sabe que precisa de uma mudança de coração, você está em um hospital de transplantes de coração. A ambiência espiritual aqui é plena hoje para que isso aconteça com você. Você não pode vivenciar um Natal a mais na sua vida vivendo de forma claudicante, com um coração impuro, com um coração que não obedece a Deus, com um coração que uma hora está na presença de Deus, outra hora está completamente dominado pelas coisas do mundo. Deus nos deu Jesus, esse é o seu grande presente a nós. E o que ele pede a nós? Ele pede apenas o nosso coração. Porque ele sabe que se tiver o controle das nossas emoções, tem o controle de toda a nossa existência. E hoje, se você quer, o seu coração pode sair completamente diferente desse lugar. E você pode sair cheio do Espírito Santo. Porque o Davi pediu isso também. Ele disse: não me dá apenas um coração novo, mas me dê a força do teu Espírito, que me impulsione a fazer sempre o bem, sempre a sua vontade. Feche seus olhos. O Ministério Louvor já pode todo vir aqui à frente. Faça uma anamnese no seu coração, nas suas emoções. Identifique aí rapidamente aquilo que precisa ser mudado. E recrie o Salmo 51, não aquele de Davi, mas o seu Salmo 51, a sua ambiência de reconstrução. Visite a Deus como Davi visitou no Salmo 51, e peça a Deus: Deus, nesse Natal, eu sei, você já me presenteou com Jesus, mas eu queria mais um presente. Me dê um novo coração, um coração que seja inclinado a te obedecer, um coração que seja puro, e um coração que tenha sede e prazer em amar você. Você pode levantar o seu rosto agora, aí sentadinho, ouça a letra dessa música e canta ela conosco, para que o Espírito Santo possa falar e trabalhar aí no seu coração.
Necessita mais de ti.
Vamos fazer um grande coral? Que bonito nesse Natal, todos cantando juntos.
Necessita ser mudado, Senhor. Dentro do meu coração necessita mais de ti.
Agora com mais paixão, vamos lá. Pede isso a Deus. Põe, Senhor, nessa noite corações novos em pessoas que precisam desse transplante. Muda também o meu coração, Senhor. Dá-me um coração mais apaixonado ainda por você, Senhor. Porque nós sabemos que quanto mais te amamos, Senhor, mais nos envolvemos com você, e a alegria e a felicidade, ó Pai, de um homem está em viver fazendo a tua vontade. Por isso, nessa noite de Natal, nós queremos te pedir, Senhor, dá-nos esse milagre, Senhor, de estarmos com um coração novo, limpo, puro, completamente apaixonado. Pela última vez, vamos lá? Pede de novo, vai. Agora ele pondo em você o coração dele.
Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Vamos aplaudir Jesus que veio e nos entregou a sua vida. para que nós fôssemos alcançados com a bênção da salvação. Todos de pé, irmãos. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês e com toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Feliz Natal para todos. Que tenhamos um ano extremamente abençoado. Antes de sair da igreja, abrace o seu irmão da direita, da esquerda. Se irmãos da igreja quiserem se juntar para se confraternizar, o ambiente é propício. Que Deus abençoe a todos. Que nós tenhamos todos um bom feriado amanhã. E novamente, no domingo, estaremos aqui para celebrar o nome de Deus. Desfrute você do coração novo que você recebeu.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.